Muito obrigado, Laide, e passo em seguida para suas considerações finais por 3 minutos à senhora Bianca de Queiroga.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade, foi muito bom ouvir os colegas, ouvir a opinião, os pontos de vista diferentes do nosso, nós crescemos, aprendemos também ouvindo coisas diferentes. Eu queria só fazer uma consideração em relação a coisas que eu vi aqui sobre a criação de novas profissões e novas especialidades. No que se refere à psicopedagogia, todos os profissionais que exercem hoje a psicopedagogia, eles têm uma profissão de base. Não se trata de não ter uma profissão regulamentada. Todos têm uma profissão já regulamentada. São psicólogos, são fonoaudiólogos, são pedagogos. Como é que é? Mas tem uma graduação de base. Tem, então, vamos discutir a regulamentação da pedagogia antes da psicopedagogia. Pois é, eu estou trazendo essa questão para a gente refletir também nessa hiperespecialização, porque daqui a uns anos, se nós continuarmos assim, vamos ter o ato da ginecologia, o ato da otorrinolaringologia, o ato da psiquiatria, para discutir a regulamentação de cada uma das especialidades médicas. Me parece que esse é um debate também muito importante, não é? Então, evidentemente, eu reconheço o lugar da psicopedagogia, a importância do estudo na área da psicopedagogia, mas eu vejo a psicopedagogia como um tema interdisciplinar, como um tema transversal a várias outras áreas de estudo e de profissões já regulamentadas. Vejo que não se trata de um ato fonoaudiológico, porque não estamos defendendo aqui que a psicopedagogia é uma área exclusiva da fonoaudiologia, não estamos falando disso, estamos falando que nós precisamos sim desses outros profissionais, tá? E da nossa preocupação enquanto profissional, representante da categoria profissional que transita nos campos da educação e da saúde, com essas distorções que vêm acontecendo na prática, especialmente na prática clínica. Nós temos acompanhado profissionais que não têm formação de graduação que lhe permitam atuação clínica, concluir uma especialização em psicopedagogia e montar um consultório. E isso é um desserviço à saúde pública brasileira e precisa ser considerado, precisa ser revisto nesse projeto. Eu queria, assim, pontuar muito isso, respeito profundamente os profissionais que exercem a psicopedagogia com ética, com seriedade, competência. Tenho várias amigas pessoalmente, né, que devido à minha prática de trabalho, que exercem a psicopedagogia com essa responsabilidade, com essa ética e com essa competência. Obrigada.
Muito obrigado, senhora Bianca. Em seguida, passo a palavra à senhora Késia para suas considerações finais por 3 minutos.
Seria para mim. Se for no inverso, é para mim.
Ah, é verdade. Deixar, então, a quem ficou mais sozinha na mesa, por último, para sua defesa. Então, passo ao Celso.
É justo. Então, acho que acabou que o ato médico veio aqui como um assunto que fez-se considerações em relação a comparações, enfim. Esse é um assunto muito caro para todas as profissões da área da saúde, né? E a nossa luta não terminou, de jeito nenhum. Nós temos ainda questões de mérito muito importantes. E aí, fazendo a comparação, que o ato médico, nós temos aí que cada profissão da área da saúde, das 14 profissões, tem seu campo específico de conhecimento e de intervenção na sociedade. Tem. O que o ato médico fere é justamente o respeito a essas especificidades de cada profissão. E fere ainda mais o princípio da integralidade em saúde e todas as políticas vigentes do Sistema Único de Saúde como a maior conquista histórica desse país. Justamente, concordando com você, senador Inácio Arruda, de fato, né, toda a regulamentação vem a preservar os direitos dos trabalhadores, que não podem ficar à revelia do mercado, porque o capital não tem limites, ele explora. E também, e principalmente, esse é o papel de um conselho profissional, principalmente porque o do trabalhador é o sindicato, né? Nós temos uma Federação Nacional de Psicólogos, a FENAPS, que cuida especificamente disso. Nós, conselho profissional, cuidamos do outro aspecto que a regulamentação tanto a que vocês fazem quanto que as nossas profissões fazem internamente, né, por meio das suas resoluções, é cuidar da garantia dos bons serviços prestados à população. O direito à população de ter profissionais qualificados, né, e éticos no exercício profissional. Então, nesse sentido, a regulamentação é bem-vinda, sim. Inclusive, nós defendemos que a regulamentação da medicina seja feita para preservar os direitos dos médicos e para garantir os bons serviços à população, né? Mas da forma como o Senado até agora e a Câmara dos Deputados têm tratado, não garante isso, né? Por isso que eu acabei reagindo à sua fala, embora, né, infelizmente foi em relação à sua fala, porque é justamente o senador que tem falado coisas muito interessantes, mas nesse aspecto eu tive que pontuar, né, que talvez nós temos que discutir mais lá o ato médico. Então, passando um pouquinho do tempo, se me permitem, né, em relação à psicopedagogia, é diferente, senador Inácio Arruda, porque é interface, é diferente, porque é interface, né? Nós não temos um campo específico da psicopedagogia, ele é formado justamente na interface de várias áreas de conhecimento. E aí seríamos tornar uma profissão e não uma atividade, que eu acho que é uma questão que nós não entramos aqui, mas que eu até cochichei um pouco aqui com a colega Kézia aqui, atividade e profissão. Né? Acho que isso daria uma outra discussão para o relatório, né? Que é, então nós estamos falando... Quando cria um conselho profissional que regulamenta a ética e faz cobrança de tributo, de imposto, que a anuidade é um imposto, né? Porque é uma autarquia pública, é um preposto do Ministério do Trabalho, nós estamos falando de uma profissão, não de uma atividade. Se nós nos referirmos, como vocês referiram na sua fala, nos slides, ao catálogo brasileiro de ocupações, nós estamos falando de ocupações e não de profissões. Algumas delas vêm a se constituir, sim, como profissão, como é o caso do garçom. Era uma ocupação, virou uma profissão, né? Mas não existe conflito de interesses, né? E adentramento de outra área ou tomar uma especialização como uma profissão, no caso do garçom, no caso da psicopedagogia, né? Já foi comprovado aqui que todas as legislações das três profissões, das duas profissões, né? E as três formações, então, da pedagogia também, pressupõe o exercício da psicopedagogia, né? E ainda defendemos mais, não é condição para exercer a psicopedagogia. Defendemos sim que é importante ter a formação continuada, como qualquer área, né? Mas eu não posso dizer que um administrador que faz uma especialização em psicologia organizacional passa a ser psicólogo organizacional, né? Então eu não posso dizer que alguém que faz psicopedagogia como especialização se torne psicopedagogo. Ele continua pedagogo, continua fonoaudiólogo, continua psicólogo com especialização em psicopedagogia. E isso já está tranquilo isso, já está tranquilo. Eu acho que o problema que você traz, que é como que vai cuidar da parte da ética, né? E que a colega Bianca também colocou, eu acho que isso é o maior problema de vocês, da Associação Brasileira, porque a Associação ela não tem poder de polícia, que não é eu que inventei essa palavra, tá? Os conselhos têm poder de polícia, foram criados na época da ditadura Vargas, né? Enfim, então a Associação não tem, né? Mas aí todos esses profissionais, tirando os pedagogos, já são ligados a um conselho. E eu coloco mais uma questão para outro debate, né? Como é que você vai se inscrever em dois conselhos, de psicologia ou de fonoaudiologia? Vai pagar dois impostos para exercer a mesma profissão? Né? Como eu não pago dois impostos da mesma casa, eu não pago dois impostos do mesmo carro, como é que eu vou pagar dois impostos para exercer a mesma atividade? Porque eu posso exercer, vou continuar podendo exercer a psicopedagogia sendo psicólogo. Então, eu estou trazendo talvez um elemento novo aqui, não muito ainda amadurecido na minha exposição, mas que fica como um sinal para a sua inteligência, que eu sei que é bem grande, de poder tratar. Okay? Agradeço muito as considerações de todos e foi bem produtivo estar aqui.
Muito obrigado, amigo Celso. E passo finalmente a palavra para defender a sua tese final, a doutora Kézia.
Minha palavra final é de gratidão. Gratidão ao senador Ciro, que tem acreditado na nossa luta. A nossa gratidão especial também ao senador Randolfo Rodrigues, que temos acompanhado a sua trajetória, o quanto luta pela educação, a sua proposta de trabalho, e sendo o senador mais jovem da casa, está de parabéns pelo seu percurso que tem feito até agora. Agradeço também ao senador Inácio Arruda pelo seu posicionamento, de entender a importância de que a psicopedagogia, da necessidade de regulamentação da psicopedagogia. Agradeço a atenção de todos e, considerando atualmente as exigências impostas aos seres humanos pelos avanços científicos e tecnológicos, acreditamos que a regulamentação da atividade do profissional psicopedagogo contribuirá substancialmente para melhorar o cenário educacional do país, mas por meio do trabalho coletivo e interdisciplinar que promove a integração e transformação do conhecimento. Por tudo isso, a valorização e reconhecimento do psicopedagogo, da atividade do psicopedagogo, torna-se um imperativo plenamente justificado. De qual lado havemos de ficar, como disse o senador Cristóvão Buarque? Do lado do aluno, que grita por ajuda, ou do lado do profissional que alega invasão de competências, levando a um corporativismo que não mais tem sentido em nossa sociedade, entendido como útil para a democratização e a universalização da educação? Assim, eu penso que urge a aprovação da regulamentação da atividade do psicopedagogo. Muito obrigada pela participação dos colegas aqui. Muito obrigada pela presença e pelo apoio que a sociedade tem nos dado e pela legitimação que nós já temos da sociedade. Muito obrigada.
Agradecendo a presença de todos e, em nome dos meus colegas senadores, dizer que não tem agradecimento nenhum. É nossa obrigação exercer o processo democrático de ouvi-los, e ouvi-los a todos, para que, então, tomemos a decisão mais acertada. Eu, assim, encerro agradecendo a presença de Kézia, Celso, Bianca e Alaide pela participação brilhante que todos tiveram. Convoco também para a sessão extraordinária da 50ª legislatura, para a reunião extraordinária do dia 9 de abril, terça-feira, às 10 horas, quando iremos ouvir o ministro do Estado de Esporte, Aldo Rebelo, nessa audiência pública. Vossa Excelência é convidado de honra. E assim eu encerro a presente reunião, que realizou a audiência pública destinada a instruir o projeto-lei da Câmara número 31 de 2010, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da atividade de psicopedagogia. Uma boa tarde a todos e o meu muito obrigado.